Continuamos as audições previstas na lei, com vista à indigitação das propostas que nos foram remetidas. Neste caso, temos connosco o Dr. António José Tamaral Ferreira de Lemos, que está indigitado para vogal do Conselho de Administração da AMT, Autoridade de Mobilidade e dos Transportes. Sr. Doutor, informo que nós temos aqui um formato, dado que estamos aqui numa maratona de audições, porque o Governo nos remeteu agora uma lista de alguns nomes, e o formato é o seguinte: nós damos-lhe a possibilidade de ter uma intervenção inicial que rondar os 5 minutos e depois os grupos parlamentares colocar-lhe-ão as questões que entenderem com resposta imediata. Portanto, eu, para ganhar tempo, passo-lhe já a palavra. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dirijo-me a todos os senhores deputados, a quem agradeço esta audiência e penalizo-me desde já, embora não seja da minha responsabilidade, o facto de terem vindo tantos nomes e terem que fazer uma maratona para ouvir os indigitados para, neste meu caso, para a Autoridade da Mobilidade e Transportes. Pensei várias vezes nesta intervenção, sabia que era de 5 minutos e era rápida, pensei em várias coisas, pensei em escrever um documento e ler esse documento, rasguei o primeiro, fiz o segundo, rasguei o segundo e achei que deveríamos humanizar isto um pouco mais e, com todo o respeito pela Assembleia da República e pelos deputados aqui eleitos, eu penso que valeria a pena dizer mais alguma coisa, até humanizando esta discussão. Ou esta audição, não é a discussão de que se trata. Tudo o que vou dizer pressupõe que conhecem o meu currículo e que conhecem a avaliação que dele fez a CRESAP. Portanto, não vou necessariamente repetir aquilo que é do vosso conhecimento. Apenas registo que é em pouco tempo, em cerca de 3 anos, foi a segunda avaliação que tive da CRESAP. Tive uma avaliação da CRESAP quando fui também convidado pelo Governo para vice-presidente do Conselho de Administração da ANA até à sua privatização e, portanto, também tive uma outra avaliação. Nesta foi uma segunda, já em moldes completamente diferentes e, na minha opinião, melhorados e, portanto, já tive na minha vida profissional nos últimos anos, e isso queria deixar registado, 2 avaliações positivas por parte da CRESAP. Em terceiro lugar, queria-vos dizer que devo muito ao Estado. Desde logo porque só frequentei escolas públicas, desde a primária até ao fim da faculdade, em que nunca chumbei nenhum ano e fui sempre crescendo em médias, embora não tenha sido um bom aluno, mas fui um aluno entre os 13 e os 14 valores, média com que acabei a minha licenciatura em Finanças no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, como na altura se chamava, o ICHEF da Rua do Calhas. Comecei a fazer exames também muito cedo, na minha infância, ainda fiz exame da 3ª classe na Escola Oficial, fiz exame da 4ª classe na Escola Oficial, fiz o exame de admissão no Liceu de Setúbal, onde fiz do 1º até ao 6º ano do liceu, concluí o liceu já em Lisboa, no 7º ano do Liceu de Dom João de Castro, fiz exame de admissão à faculdade, ao Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, após o curso ingressei numa atividade também estatal como tarefeiro na Direção-Geral dos Serviços Industriais, a repartição de fomento industrial, que tive a ocasião de reformular os critérios para a atribuição de isenções fiscais, ainda jovem, com 21 anos e no 3º ano da faculdade. Mais tarde, em 76, fui convidado para integrar o Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério dos Transportes e Comunicações, onde este ano fazem 39 anos que sucessivamente desempenhei funções, ora no próprio Ministério ou em comissões de serviço, como também constam do meu currículo. Gostaria também de vos transmitir que fui secretário de Estado do último governo da Aliança Democrática, durante cerca de 2 anos e meio. Fui vereador da Câmara Municipal de Lisboa e que aí tenho um prazer especial, porque embora integrado numa lista que foi derrotada, tendo sido vencedor a lista encabeçada pelo Dr. Jorge Sampaio, e tendo a lista que ganhou a eleição para a Câmara Municipal de Lisboa a maioria absoluta, fui convidado, não por qualquer acordo partidário, mas por um acordo de eleito, para ter pelouros e exercia esses pelouros, designadamente, ou sobretudo, o pelouro dos mercados e do abastecimento. Foi um desempenho que tive com muito orgulho e que também aí iniciei algumas ações que têm a ver com aquilo que se poderá chamar regulação, porque na altura, e com o acordo do Dr. Jorge Sampaio, então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, pensámos que poderíamos dar uma outra estrutura aos mercados municipais, que, como sabem, também são concessões. Os próprios comerciantes que atuam nos mercados são concessionários do mercado. Hoje a situação alterou-se, não sei bem em que sentido, mas na altura já eu pensava, e com o acordo da própria Câmara, em propor qualquer coisa como hoje se verifica, com uma alteração substancial em alguns mercados de Lisboa e com uma atratividade francamente grande. Por outro lado, também por não ter sido devidamente registado no parecer que a CARESAP diz, e digo também com muito orgulho, fui agraciado pelo Dr. Jorge Sampaio em 2007 ou 2008, com a atribuição da Ordem de Mérito Público e Privado, da qual muito me orgulho e que nunca me canso de insistir que não foi uma atribuição de qualquer amigo da minha família política, mas uma pessoa por quem nutri, no tempo em que colaborei diretamente e diariamente como vereador, uma grande consideração, e hoje posso dizer que sou um amigo pessoal do Dr. Jorge Sampaio. Humanizando um pouco, e sabendo todos os cargos que desempenhei, o que é que eu poderia dizer mais? Que relativamente à regulação sempre fui um defensor do Estado garante, mais do Estado gestor, que sou um defensor da total independência e de uma forte regulação que tenha um caráter prudencial e também um caráter corretivo e fiscalizador, e que neste momento e no quadro em que vivemos, no quadro económico em que vivemos, cada vez se exige mais uma rigorosa fiscalização e uma rigorosa autoridade independente para que o processo no domínio dos transportes tão vastos como aqueles que foram atribuídos por lei à Autoridade de Mobilidade dos Transportes, vai ter. Tenho experiência nas concessões portuárias, tenho experiência nas concessões aeroportuárias, tive também alguma experiência nas concessões de transportes, mas tenho mais experiência na gestão de empresas públicas, em que na altura a concessão era relevada para a tutela administrativa, em que o exercício da tutela administrativa era exercido pelos ministérios técnicos, pelo Ministério das Finanças e também pelo Ministério do Trabalho. Sr. Presidente, penso que, como introdução e também para não fazer perder muito tempo, aguardava as vossas perguntas e queria-vos dizer que com muito gosto responderei da melhor forma possível e tão completamente quanto possível a tudo aquilo que me quiserem perguntar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Obrigado. Vamos dar início, portanto, à ronda de questões. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Campos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas deputados, caro Dr. Ferreira Lemos, Doutor, nós aqui, nesta nossa função, enfim, praticamente nos pediu desculpa estarmos aqui nesta maratona, não tenho que pedir desculpa nenhuma, porque esta é a nossa função é mesmo esta. Ao longo de vários anos em que exercemos o nosso mandato, contribuir para a causa pública, e a contribuição da causa pública é feita, enfim, em muitas matérias, pela proposta daquilo que entendemos, que é do ponto de vista, quer de práticas governativas, quer das práticas legislativas, as melhores. É também, de alguma forma, ou de alguma forma não, é também a supervisão, ou melhor, a fiscalização relativamente aos actos do Governo, e é, no caso concreto, de um conjunto de instituições, uma relação que é a relação que melhor existe e que melhor defende a democracia, que é, nomeadamente, dos reguladores, uma relação com os diferentes representantes eleitos, e para o qual é necessário que exista também essa capacidade de fiscalização das pessoas e das entidades que têm um papel absolutamente fundamental, que é da regulação. E, portanto, é dentro desse ponto de vista que estamos aqui para aferir, efetivamente, da proposta que o Governo faz, das condições que estão ou não criadas relativamente a um conjunto de nomes que nos aqui fazem chegar. Portanto, é nesse caso que estamos a fazer esta audição. Obviamente, para nós interessam-nos as características pessoais, fez nessa sua apresentação, elas foram já de alguma forma detalhadas. Interessa-nos, além das características pessoais, como é óbvio, também, digamos, a forma como o procedimento aconteceu, embora aqui, digamos, do ponto de vista da formalização, não existem questões que sejam muito significativas. Interessa-nos as questões de incompatibilidades e, portanto, percebermos se os candidatos têm alguma incompatibilidade. Portanto, desse ponto de vista, não podia deixar de fazer uma pergunta, se entendo ou não, preenche os requisitos, enfim, quer legais, mas também éticos e outros, relativamente a essa matéria. Obviamente, também é para nós relevante o pensamento sobre algumas das matérias e terá a oportunidade de expressar em algumas áreas e, obviamente, a história, a prática que foi feita por si, por um conjunto de actos ao longo da sua vida, nomeadamente vida pública, porque é essa que nos interessa, enfim, aferir se esses atos foram ou não adequados, que permitam que estamos na presença de alguém que tem as condições para continuar a tomar decisões, nomeadamente num regulador. E é nessa área que eu gostaria, até para centrar a sua última experiência, penso que nos últimos meses esteve em funções de gabinete no Ministério da Economia, como uma assessoria, mas antes esteve no Conselho de Administração da ANA. Curiosamente, esse Conselho de Administração foi responsável por questões absolutamente fundamentais, como, por exemplo, a negociação do contrato de concessão com o Estado, onde, nessa negociação desse contrato com o Estado, há uma diminuição das responsabilidades do investimento. Por exemplo, o novo aeroporto, que era uma matéria que era a responsabilidade da concessionária, deixou de ser, no anterior contrato que existia e que tinha sido, aliás, fiscalizado no Parlamento, deixou de ser, passou a ser agora uma responsabilidade que é partilhada com o Estado, isto é, retirou-se responsabilidades de investimento à concessionária. Também, nesse contrato de concessão, aumentou-se a capacidade da concessionária poder aumentar tarifas. Como sabe, desde 2008 não havia aumento de tarifas, nomeadamente das taxas aeroportuárias. Com base neste novo contrato de concessão, já foram seis aumentos, já foram executados seis aumentos das tarifas, das taxas aeroportuárias. E, portanto, tudo isso é permitido por um novo contrato de concessão, que lhe permite estas matérias, por exemplo, diminuição de responsabilidades, por exemplo, do investimento para o concessionar e a possibilidade de ter mais receita. A minha pergunta é, obviamente, enfim, porque é responsável pela administração que negociou esse contrato, o que é que tem a dizer sobre estas matérias, e nomeadamente sobre o aligeiramento das responsabilidades para o concessionário e o dar maiores possibilidades desse concessionário ter mais receita. Depois, também é responsável, enfim, não posso deixar de salientar, que o Sr. Doutor é nomeado para o Conselho de Administração da ANA como, pelo Estado, mas o privado passa a servir o privado quando do processo de privatização. E a minha pergunta é, não viu nisso um conflito de interesses? Ou seja, entende que é razoável que alguém que faz este contrato, que na nossa, enfim, isso é uma opinião, mas na nossa opinião claramente beneficia o privado, que depois passe a servir o privado nesse mesmo Conselho de Administração e tendo executado a privatização, tendo certamente opinado sobre os diferentes intervenientes no processo, passar a servir quem faz uma proposta que foi considerada a melhor proposta, e portanto isso do ponto de vista enfim, da avaliação das condições de alguém é absolutamente fundamental. E portanto a minha pergunta é, não viu nisso um conflito de interesse? Acha que isso é razoável e normal? E a terceira pergunta que lhe faço, posso fazer sobre esta matéria, porque tem a ver, e terminarei, Sr. Presidente, que tem a ver exatamente para poder avaliar da consistência das decisões que tomou e, portanto, da capacidade que tem, sobretudo neste conflito público-privado, numa área que, como sabemos, dos transportes, portos, transportes rodoviários, transportes ferroviários, etc., 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 enfim, podíamos estar agora aqui, mas por poupança de tempo é melhor não, mas onde há uma interação óbvia e muito significativa entre público e privado, e portanto esta vertente é para mim muito relevante, porque toda a atividade do regulador vai ser nessa ligação. E portanto, finalmente, se também entendeu adequado que enquanto, enfim, eu vou aqui para situar as matérias. O Sr. Doutor foi vice-presidente do Conselho de Administração, que foi nomeado 4 ou 5 meses antes do processo de privatização, foi nomeado para fazer o processo de privatização, fez o processo de privatização tendo alterado aquilo que era o contrato de concessão e o modelo regulatório que existia em vigor, aliás, que era por força de decreto-lei e que deixou de ser por força de decreto-lei, aliás, muito contestado pela Comissão de Acompanhamento para ser um anexo do contrato de concessão e, portanto, passar a ser uma matéria tem que ser discutida, não agora aqui, no futuro, o quadro regulatório não pode ser discutido aqui, mas tem que ser discutido com os senhores da Vinci, isso é o resultado do que aconteceu. Mas, portanto, foi ao fim de 4 meses, passou a ser, tinha uma proposta de um privado, que anunciou que iria manter os senhores como elementos do Conselho de Administração. Os senhores, ainda como Estado, fizeram 2 aumentos das tarifas aeroportuárias, cujo beneficiário nunca é o Estado, porque essas taxas aeroportuárias já entraram em vigor quando o privado passou a ser o responsável pela empresa, porque houve, entre a decisão e a entrada do privado na empresa, houve cerca de 8 ou 9 meses. E nesses 8 ou 9 meses, os senhores fizeram 2 aumentos de taxas aeroportuárias, que equivale no contrato de concessão para o privado uma receita de 2 mil milhões de euros. A minha pergunta é, se quando tomou essa decisão de fazer essas taxas que beneficiam quem depois serviu durante os restantes meses que esteve na ANA, se também nessa matéria não viu nenhum conflito de interesses e não entenderia que seria melhor que essa decisão não fosse feita e que, se ela fosse feita pelo privado nas suas devidas circunstâncias quando estivesse efetivamente a tutelar a empresa.
Obrigado. Sr. Doutor, tem agora a disponibilidade de poder responder, faz favor.
Muito obrigado pelas questões que me colocou. Muito obrigado pelas questões que colocou o Sr. Deputado Paulo Campos e vou tentar responder da forma mais clara às 3 grandes questões que me colocou. As primeiras, quero dizer que estou inteiramente de acordo consigo, e que me orgulho, como português, de neste momento estar nesta comissão de audição, porque também, como o Sr. Deputado entende, que a fiscalização das entidades reguladoras e dos titulares dos órgãos de direção das entidades reguladoras devem ser o mais escrutinados possíveis, não só a nível de competências e habilitações que a GRESAP faz, mas também ao nível dos representantes da República, dos deputados. E, portanto, seria favorável até que estas audições tivessem um caráter mais forte e que fossem mais, como é que direi, mais miuçadas as capacidades, o passado, a garantia de que as pessoas têm a independência e a idoneidade para, portanto, aí estou inteiramente para as funções de fundo sanitário. Portanto, aí estou inteiramente de acordo consigo. Quero lhe dizer que não tenho nenhuma incompatibilidade para o lugar que vou exercer e mesmo no caso de vez em quando, umas vezes por semana, ser colega do seu colega deputado na Assembleia Municipal, não como eleito, mas como substituto de eleitos, faço tensões no momento em que for, em que iniciar o exercício das minhas funções, se para tal o Conselho de Ministros ainda decidir, e se esta Comissão também não tiver nenhum nada a opor-se, nunca mais irei à Assembleia Municipal substituir nenhum dos meus colegas. Portanto, não é uma obrigatoriedade, mas é... isso agradeço-lhe o comentário e a margem que fez. É uma perda, mas também lhe devo confessar que é um ganho. É um ganho, sobretudo, material, porque as horas que se perdem ou que se passam a representar e a substituir os nossos colegas na Assembleia Municipal, com uma remuneração tão baixa, não são, de facto, muito motivadoras, se não fosse um grande apego ao serviço público, ao bem público e ao interesse público que me fazem desempenhar essas funções. Mas, de qualquer forma, como nessa Assembleia se discutem muitas vezes, como o meu querido amigo deputado municipal e deputado da República sabe, discutem-se muitas vezes problemas de transporte, sobretudo de transportes municipais, e não me pareceria adequado estar a participar ainda como substituto em matérias que depois poderiam ter natureza de regulação, que terão naturalmente uma natureza de regulação, de fiscalização e de supervisão por parte da entidade que eu, com muito gosto, pretendo ocupar. Portanto, penso que está respondido, não tenho qualquer outra incompatibilidade, não tenho qualquer outro exercício de funções, a não ser, neste momento, a da assessoria como técnico superior do Estado e a desempenhar as funções idênticas àquelas que desempenhei há 40 anos quando entrei para a função pública. Gostaria também de, porque há bocado penso que me passou, de referir, e não respondo a uma pergunta e peço desculpa, mas também com muito orgulho fui, após a minha licenciatura em Finanças no Instituto, fui convidado e fui professor durante 12 anos consecutivos no ISCTE, na cadeira de Contabilidade Analítica e Gestão Orçamental. Fui convidado pelo professor Keane Pereira, meu professor do Calhas, e que me convidou para constituir a equipa com ele nessa cadeira que me deu alguma formação, porque quando se dão aulas é preciso pelo menos atualizar 10% por ano a formação que já se tem do anterior, e isso permitiu-me atualizar, e penso que é uma disciplina da gestão muito importante para a regulação e para a análise da forma como se comportam concessionários ou empresas que atuam nestes domínios. Mas isto era uma forma também, enfim, breve de completar. Relativamente à ANA, é um facto que o contrato de concessão, ou o projeto de contrato de concessão, em que eu colaborei, e nomeado por o Sr. Deputado, a quem lhe agradeço uma vez mais essa prova de confiança, no período em que fui administrador da ANA e em que me envolvi muito, era um contrato com um objetivo completamente diferente. Era um contrato de concessão que envolvia a construção do novo aeroporto e era um contrato de concessão que previa apenas uma privatização parcial da empresa. Da segunda vez que voltei à ANA, com o outro governo que me nomeou como vice-presidente, exatamente como diz, 4 meses antes da privatização, o contrato tinha que ter uma natureza completamente diferente. Tinha que ser um contrato muito menos assente no investimento, muito mais assente no volume de passageiros, tinha que ser um contrato que englobava um conjunto de aeroportos com contratos de concessões diferentes. Os aeroportos da Madeira tinham um contrato de concessão e os aeroportos do continente e dos Açores tinham um contrato de concessão completamente diferente. E uma das primeiras coisas que eu procurei fazer e contribuir, porque, como lhe digo, não foi da minha autoria, apenas tiveram contributos nessa fase final da minha parte e que foram colhidos, era tentar encontrar com os acionistas da ANAM uma fórmula de resolver o grave problema da ANAM, que era uma empresa que estava em situação de falência técnica, e com uma regulamentação completamente contrária ao da ANA, em que praticamente tudo dependia, do governo regional, quer as taxas aeroportuárias de aviação, quer as taxas não aeroportuárias, não aviação. Tudo dependia do governo regional da Madeira, que era um acionista minoritário da ANAM, mas era simultaneamente concessionário e gestor, porque também tinha um administrador. Quanto ao aumento de taxas que o contrato de concessão é um aumento de taxas, aí não concordo inteiramente consigo e permita-me esta expressão do meu pensamento. Foram feitos três grupos de aeroportos, como o senhor secretário, como o senhor deputado sabe. Um grupo que tem Lisboa, Beja, Açores e Madeira, e os aumentos do aeroporto de Lisboa, aliás, ao qual eu só estive num desses aumentos, que foi o aumento que já estava acordado antes da privatização, foi o primeiro aumento que estava acordado antes da privatização e contemplado no contrato de concessão, porque imediatamente após a privatização, por razões pessoais, eu pedi a renúncia ao mandato. E, portanto, eu não estou na ANA há um ano e meio e apenas estive com os novos acionistas que me elegeram cerca de 2 meses. E foram 2 meses porque foram os 2 meses que se prolongaram as negociações para a minha renúncia. Porque a renúncia foi imediatamente após a minha eleição, sem me consultarem, quando o quadro acionista se tinha alterado. Não faço juízo de valor sobre essa matéria. Aquilo que eu fiz por razões pessoais foi imediatamente após falar com, agradecer a confiança que tinham manifestado em mim, mas pedir a renúncia ao mandato, renúncia essa que fiz imediatamente após a privatização da empresa. Gostaria também de sublinhar que o novo contrato assenta não tanto no investimento como os projetos de contrato anteriores, assenta mais no volume de passageiros e tem uma visão não de aeroportos deficitários, mas uma visão muito mais de valorização e de gestão de ativos que são valiosos. E, portanto, os aumentos que se verificaram em Lisboa permitiram diminuições de tarifas, de taxas aeroportuárias nos aeroportos dos Açores, permitiram diminuições naquele onde mais altas se praticavam praticamente em Portugal, que era na Madeira, e resolveram resolver uma situação de falência técnica da empresa, a ANAM, com benefício muito importante para o governo regional. Também não posso deixar de dizer que este contrato de concessão permitiu, é um assunto, enfim, que o deputado João Paulo Figueiredo conhece bem, que é muitas vezes debatido, permitiu também resolver um contencioso muito antigo que existia entre a Câmara Municipal de Lisboa e a ANA Estado e que foram completamente resolvidos, quer o da região autónoma da Madeira, quer o da cidade de Lisboa. E, portanto, são contratos de concessão não orientados para um sistema de serviço público, mas mais para um sistema de interesse geral que permite a um aeroporto não financiar investimentos novos, mas permite reduzir aeroportos, reduzir taxas noutros aeroportos, em que o turismo é também um elemento fundamental para o seu desenvolvimento económico e social. Refiro-me em particular à Madeira, como é natural. Por outro lado, não referiu, mas também aproveito a oportunidade, e para isso houve um contributo forte da parte dos membros do Conselho de Administração e de eu próprio, para, paralelamente ao contrato de concessão da ANA, se ter feito um acordo estratégico. E nesse acordo estratégico, que já é público e que já está a funcionar, foram criados comitês por aeroporto, comitês aeroportuários, que pretendem o desenvolvimento económico e social das regiões onde se inserem os aeroportos. Lamento profundamente que os vários stakeholders não tenham imprimido maior dinamismo a esses acordos, a esse acordo estratégico e a esses comitês aeroportuários, onde estão representadas as forças mais importantes para o desenvolvimento económico e social, autarquias, associações empresariais, e que, por exemplo, nos recentes aumentos de taxas na cidade de Lisboa, não tinha sido chamado a pronunciar-se também o Comitê do Aeroporto de Lisboa, onde estão representados o Turismo de Lisboa, as associações empresariais, a própria Câmara, etc. E sobre isso era tudo o que tinha para lhe dizer, embora esteja ainda à disposição para todos os esclarecimentos, sem qualquer vontade de dar por certo as minhas palavras, mas apenas esclarecer alguns aspectos que penso que são úteis. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pede a palavra.
Era para uma matéria para precisar, porque esta, na nossa opinião e na opinião do Grupo Parlamentar, este depoimento é extremamente importante e, desse ponto de vista, relativamente a um conjunto de questões, e para nós é novidade, e por isso eu gostaria de precisar para que se ficasse mais claro e que ficasse registado estas questões. O Sr. Doutor disse-nos aqui, porque é algo que não está, enfim, retratado, que após, e esse foi o meu problema, ou seja, do ponto de vista da sua prática, se num determinado momento aceitou estar de um lado e no dia seguinte estar do outro, e o que me disse é que fez um pedido de renúncia. Esse pedido de renúncia foi feito depois de ter sido indigitado pelo novo membro
eleito.
E é exatamente, é precisamente isso. É que ontem, como todos sabemos, tivemos aqui uma audição com colegas que faziam parte do Conselho de Administração, que transmitiram a esta comissão de que não tinha havido qualquer eleição e de que sempre foram, foi apenas uma transição, e que sempre foram representantes do Estado e que nunca foram representantes de privados, etc, etc. E as mesmas questões que colocámos agora, isso no fundo não são questões pessoais, colocámos agora ao Sr. Doutor, que tínhamos colocado anteriores, e para percebermos, portanto, que há uma postura, não apenas uma visão diferente dos factos, e eu estou aqui a querer ser simpático relativamente a quem nos contou uma visão diferente, mas também há uma postura diferente relativamente a estas matérias. Ou seja, na opinião, e eu não tenho nada, enfim, não sou particularmente, não sou um fã do Dr. Ferreira Lemos, enfim, nem teria que ser, sou apenas um português, neste caso com responsabilidades especiais, que está aqui a avaliar as especiais capacidades. Mas não, essa não é uma questão relevante, não é uma questão. Mas temos aqui alguém que nesse mesmo momento teve, pelo menos de acordo com o que nos está a dizer, uma postura completamente diferente e que quis, nesse momento, perante uma eleição para o qual os seus motivos pessoais eu não tenho que saber, mas que entendeu que não deveria continuar e pediu a sua saída. Portanto, desse ponto de vista, eu queria, portanto, precisar, portanto, a pergunta era exatamente o momento em que fez esta renúncia, e em segundo lugar era precisar, portanto, considera que foi eleito pelos privados numa Assembleia Geral em 17 de setembro de 2000, eu recordo, mas 17 de setembro de 2013.
Não, faz favor.
O que acabou de dizer reflete a realidade, mas é uma realidade pessoal. Informei-me juridicamente, após essa eleição por parte dos novos acionistas, eleição virtual, não foi uma eleição em que estivessem os acionistas presentes, foi uma eleição em ata. Essa eleição veio, devo dizer que fiquei satisfeito pelo reconhecimento dos novos acionistas de que algum mérito teria, e que algum mérito teria e que, portanto, poderia continuar. Mas por razões estritamente pessoais, e não faço avaliações comparativas, por razões estritamente pessoais, me abstenho de revelar quais são, achei, em consciência, que já não era útil e que o meu mandato tinha terminado no momento em que a empresa tinha sido privatizada. O meu mandato era um mandato do Estado, era um mandato do governo português, e entendi que, nesse momento, o meu mandato estava terminado, tinha cumprido as minhas obrigações públicas e que uma retirada para o Ministério, que era, digamos, o meu lugar de origem, e após a renúncia iria para o Ministério, obviamente com uma penalização pecuniária substancial, como devem calcular, mas entendi que o devia fazer. Mas sobre isso não faço qualquer juízo de valor e tinha fundamentações jurídicas que me indicavam que era perfeitamente possível, sob o ponto de vista legal, continuar a exercer essas funções. Mas não o fiz.
Sr. Doutor, eu só lhe pedi agora uma precisão que é fundamental para esta, para as nossas audições. A sua eleição foi um ato isolado, quer dizer, essa Assembleia Geral, enfim, nas condições em que foi, já nos disse, enfim, que foi só para a sua reeleição? Ou também foi? Eu também sei que o Conselho de Administração foi substancialmente aumentado. Mas gostaríamos de saber, essa Assembleia Geral, o que é que produziu em termos de nomeações e de renomeações? Está em condições de nos poder esclarecer?
Senhor Presidente, muito obrigado. Confirmo, de facto, o que acaba de dizer. Essa eleição nomeou um Conselho de Administração substancialmente mais alargado, em que foram nomeados um conjunto de elementos da empresa que tinha adquirido a concessão da ANA, e foi também delegado poderes no então Presidente do Conselho de Administração, Dr. Ponce Leão, que ficou não só como membro do Conselho de Administração, mas também como administrador delegado com poderes especiais de CEO da empresa.
Mas a questão é, que queremos aqui precisar é, os anteriores foram confirmados, o caso do senhor doutor e os seus colegas, nessa Assembleia Geral houve um voto expresso para eles ou essa situação ficou no vácuo?
Não, houve um voto expresso para que todos os membros do Conselho de Administração em exercício se mantivessem, fosse ampliado com os novos administradores que tinham origem no Grupo Vansi, não sou capaz de dizer neste momento o nome de todos. Mas
só nos interessa,
mas
os
todos
que já...
os meus colegas foram confirmados.
Tal como o senhor doutor, em condições idênticas.
Em condições idênticas. Com exceção do Presidente, como referi, que ficou, não com o Presidente, além de Presidente do Conselho de Administração, com a expressão banalizada, seu delegado ou CEO, como é prática comum.
Agradeço-lhe essa precisão, porque era fundamental para a apreciação que já tivemos que fazer sobre declarações anteriores. Sr. Deputado Rui Paulo, pede a palavra.
Só muito breve. Era se o Sr. Doutor, por acaso, porventura, terá ficado com cópia dessa deliberação. Dessa ata.
Olha, Sr. Deputado, eu vou dizer uma coisa. Tenho 40 anos de vida profissional de atividade pública. Quando saio de qualquer lugar e nunca saí de forma conflituante ou não costumo trazer nenhum elemento. Os únicos elementos de que guardo alguma posse e tenho no meu computador são os estatutos, o modelo relatório, porque são fonte inspiradora para outro tipo de caso. Aliás, posso dizer que ainda ontem é muito pessoal. Tive uma enorme satisfação, tenho um filho que é um jovem advogado de 48 anos, que tem o seu próprio escritório de advogados, trabalhou agora na concessão, do lado dos privados, na concessão do Oceanário, trocou comigo familiarmente algumas impressões sobre concessões e ontem, quando finalmente foi resolvido favoravelmente à Fundação, enfim, que conhecem, me agradeceu e que tinha seguido muitos dos meus conselhos. Chegar a esta idade e poder dar bons conselhos a um filho é, de facto, uma alegria. Não fiz nada que não pudesse legitimamente fazer e, sobretudo, uma relação familiar sem qualquer interesse particular a não ser ajudar um filho ou dar-lhe alguns conselhos.
Obrigado, Sr. Doutor. Continuamos agora com o grupo parlamentar do PSD. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar os bons dias a esta audição por parte do PSD ao Dr. António Ferreira do Amaral Ferreira de Lemos.
António
José do Amaral Ferreira de Lemos, exatamente.
Senhor, eu esqueci-me só de citar o seu nome para poder referir-se. É Carina de Oliveira. Carina de Oliveira, essa é a
estava a fazer essa referência ao nome que estava a ler. Dizer-lhe que da parte do PSD é da maior importância com que fazemos estas audições, porque entendemos que no mercado concorrencial, no mercado do livre comércio, os reguladores de facto têm um papel importantíssimo, e daí que vejamos com muito interesse todas as informações que foram prestadas até aqui. Da parte da avaliação curricular, nós não temos qualquer tipo de objeção a fazer, até porque não pretendemos fazer avaliações curriculares a essa... Vou deixar passar aqui o barulho. Não pretendemos fazer qualquer avaliação curricular, e porque a bagagem que tem, a experiência profissional demonstrada, parece-nos que estão à altura daquilo que é o cargo que irá desempenhar. Num mandato que será da maior importância também, numa autoridade que vai funcionar em pleno, em todo um mundo novo, entre operadores públicos, operadores privados, entre concessionários, entre subconcessionários, e portanto é de facto requerida uma experiência profissional que garanta que há um normal funcionamento destas instituições, todas nesta multiplicidade de concessões. Eu queria deixar aqui também uma nota, e gostava também que fosse referida, que para além dos poderes do regulador e de toda a articulação que vai ter com todas estas entidades públicas, privadas e todo este mercado, nós entendemos também o regulador como um garante da defesa dos cidadãos. E, portanto, como ainda não foi referida até aqui essa palavra, eu gostaria que ela ficasse expressa, e gostaria que esses princípios e esses poderes fossem precisamente vistos também nessa ótica, na ótica do cidadão, para além da defesa do interesse público enquanto dinheiros públicos, enquanto vertente daquilo que deve ser a área da regulação, a defesa dos consumidores, a defesa de quem está da parte da cidadania e que será o utilizador, e digamos que é a pedra-chave de todo o sistema, também gostaria que ela ficasse expressa neste rigor com que temos também os reguladores aqui na Assembleia da República a prestar as suas declarações. Os deveres de transparência e os deveres de fiscalização estão obviamente alicerçados naquilo que são os poderes que estão conferidos também no decreto-lei, e portanto desse ponto de vista as bases em que vão operar dão-nos algumas garantias também de que isso acontecerá. Eu faço nota também de uma determinação que já fiz questão de a todos os outros auditados referir, era que a regulação e a capacidade de fiscalização, mais do que a capacidade em si, fosse o timing com que muitas vezes ela é operada, ou seja, o serem proativos e o atempado com que essa fiscalização deverá ser feita, acho que merece da parte de todo o Parlamento uma nota, para que depois as coisas não aconteçam a posteriori num país que está habituado a ver o facto como consumado e como nunca ninguém viu, nunca ninguém aconteceu, e portanto e as coisas acontecem porque às vezes não há uma atividade mais proativa. E portanto isto são considerações gerais, genéricas, sobre as quais quero deixar aqui só algumas notas, e quero-lhe fazer aqui algumas perguntas. Foi de veras importante o depoimento que nos trouxe relativamente àquilo que foi a sua passagem pela ANA, para além, obviamente, da bagagem e da experiência que isso traz a um novo regulador, obviamente, mas precisamente para precisar esse momento e essa forma, deixe-me explicar melhor a questão da eleição virtual. Uma eleição virtual, sem presença ou confirmação dos interessados, acho que é uma nomeação clara da parte do privado daquilo que foi a vossa presença no novo órgão privado da parte da ANA. Nós ontem fomos confrontados aqui também com uma audição em que se questionava a questão dos vínculos e a questão da passagem de um quadro ao outro, e a importância disto não é pelas pessoas em si, mas é também por uma reflexão que a Assembleia da República terá que fazer mais tarde sobre estas passagens quase automáticas. As pessoas estão nomeadas para defender a causa pública no setor público, operam e digamos, vão arquitetar o modelo regulatório e o contrato de concessão em que, no meio das privatizações, vão operar no dia a seguir como privados. Eu ontem dizia em brincadeira, isto é uma passagem do Benfica ao Sporting de um dia para o outro, e no caso dos políticos nós temos de facto uma expressão para isto, porque nós temos um período de nojo sobre o qual estamos a operar de um dia para o outro num sítio completamente diferente, e isto de facto só acontece para os políticos, este tipo de incompatibilidades, e causa-nos alguma estranheza que isso aconteça assim sem qualquer tipo de considerações. Aliás, a CRESAP é muito clara na alguma avaliação que faz sobre isto. Pensamos que também do ponto de vista de ética e de ontologia profissional, portanto, porque de facto da parte do ponto de vista legal não há qualquer impedimento, mas quero deixar a nota pelo menos de saudar ou de louvar aquilo que foi a sua posição, sabendo-se o sítio certo dessa defesa do interesse público, e portanto isto é um contraponto para muitas das avaliações também que teremos que fazer. Em toda o novo mundo em que irá operar, da tal autoridade que vai funcionar neste mundo todo dos transportes, pedi-lhe apenas também mais duas considerações. A primeira são os desafios que tem que haver em termos de harmonização sem prejuízo daquilo que é toda esta área única de transportes que poderá funcionar na Europa. Esta harmonização de regras sobre como funciona lá fora e como pode funcionar cá dentro, à luz de um país tão pequeno e à luz de um país periférico, a defesa do interesse público será fundamental naquilo que for a atitude e a atuação do regulador. Depois deixar apenas uma nota que na regulação dos transportes nós não nos cansamos de referir isto, os transportes não são só em Lisboa. Eu sei que tem o modelo daquilo que acontece em Lisboa Assembleia Municipal e daquilo que acontece em Lisboa Cidade, mas os transportes têm que ser vistos à luz de um todo nacional e, portanto, com as diferenças que isso também acarreta de autarquias, de operadores e de realidades, e portanto o contribuir também para essa conectividade de todos estes elementos. Queria apenas uma palavra do Sr. sobre esta matéria. Muito obrigada.
Sr. Dr. António Ferreira Lemos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras que me dirigiu, não foram perguntas. Quero lhe dizer que na parte da regulação estou inteiramente de acordo, e comecei por dizer que sempre fui um defensor do Estado garante, do Estado regulador, não do Estado acionista, não do Estado gestor. E quanto mais tivermos a regulação, mais em condições o Estado estará de proteger o interesse público e, sobretudo, o bem público. Aliás, tenho muito mais carinho pela noção de bem público do que pela noção de serviço público, que considero uma noção vazia de conteúdo, porque não é o serviço público que lhe dá substância económica ou até política e, inclusivamente, social. O serviço público é caracterizado pelas prestações ou pela obrigação da prestação de serviço público. Isso é que tem caráter económico, social e político. O serviço público pode ser um mero restaurante, desde o restaurante mais luxuoso da cidade até o restaurante mais barato da cidade. O que dá conteúdo ao conceito de serviço público são as obrigações de prestação de serviço público e não um conceito sem conteúdo, que é o serviço público. Portanto, estou inteiramente de acordo consigo que o poder regulador do Estado é fundamental, e tanto mais fundamental quanto mais for a diversidade de operação e de regimes dentro de um quadro de uma economia liberal, concorrencial e competitiva e de iniciativa privada. Relativamente, e para acabar com esse assunto, até porque não me diz respeito, é do meu foro pessoal e não tem nada a ver com as funções que eu me proponho e para as quais fui convidado a desenvolver. Eu tomei uma opção pessoal que foi, 2 meses depois de ter sido indigitado pela nova acionista da ANA, a renunciar ao mandato. Renunciei ao mandato e esse assunto para mim está encerrado há um ano e muitos meses. Não faço juízes de valores sobre terceiras pessoas e não tenho que fazer nenhuma avaliação do comportamento moral, legal, ético que cada um tomou. Cada um tomou o que tinha que tomar, cada um dirá o que terá que dizer. A Autoridade Metropolitana de Transportes vai ter que ser, de facto, tem como missão da Autoridade de Mobilidade e Transportes, a AMT, porque existe a autoridade, é uma autoridade nacional, e a minha experiência não se resume aos transportes da cidade de Lisboa. São muito importantes, mas não se resume. Fui, por exemplo, durante a minha carreira profissional, enquanto administrador da CP, responsável pelos transportes suburbanos do Porto. Pelos transportes suburbanos da CP do Porto. E nessa qualidade pertenci ao Conselho de Administração da Metro do Porto, numa altura bastante conflituosa e numa altura com grandes problemas. Portanto, tenho um conhecimento aprofundado dos transportes suburbanos e urbanos da região metropolitana de Lisboa e da região metropolitana do Porto. Não está provavelmente no currículo, mas como administrador da CP, e a CP era administrador, aliás, em boa verdade, o metropolitano do Porto começou com uma linha da CP. Foi uma linha da CP a primeira linha do metro do Porto. E, portanto, ao fazer essa cedência dessa linha ao metro do Porto, a CP transformou-se numa acionista do metropolitano do Porto. Portanto, eu participei em muitas assembleias gerais do metro do Porto, algumas de má memória, mas o que é certo é que fui responsável, enquanto administrador da CP, pelos transportes urbanos indiretamente e suburbanos diretamente da região metropolitana do Porto, e que vão desde Aveiro até à Régua. Os transportes suburbanos do Porto são de Aveiro até à Régua. Conheço muito bem esse problema e também concordo inteiramente consigo que uma autoridade reguladora, sendo uma pessoa coletiva do direito público, com uma natureza de entidade administrativa independente, tem que se preocupar com todos os stakeholders. Não se tem que preocupar só com a posição do Estado, que estará em primeira linha, mas tem que se preocupar com os preços que afetam os cidadãos, os utentes. Embora eu diga que o serviço público não é um conceito com conteúdo, mas as obrigações a que estão sujeitas às empresas que prestam o serviço público têm uma forte componente na vida diária dos cidadãos. Aliás, como, não direi especialista, mas como pessoa há muitos anos habituada a lidar com estas questões de transporte, dou-vos um exemplo e gostava que os senhores deputados do Partido Socialista ouvissem. Duas pessoas que tenham uma formação idêntica, dois irmãos até, que tenham uma formação idêntica, que sejam engenheiros, médicos, arquitetos, que trabalhem e que vivam na mesma casa e que tenham dois empregos similares, um a 1 km de casa e outro a 30 km de casa, com as mesmas remunerações, podem ter um nível de vida completamente diferente, podem ter uma possibilidade de acesso ao diletantismo, à cultura, à própria indolência natural da vida das pessoas, completamente diferente, porque um tem provavelmente uma hora por dia ou duas horas por dia de transportes com um custo elevado e o outro poderá almoçar em casa, poupar refeições no exterior e dedicar à sua vida familiar duas horas. Portanto, isto é uma relevância, porque tem um emprego igual ao outro, mas a 500 metros ou 1 km de casa. Portanto, dou muita relevância aos utentes de transportes, que são cidadãos, são contribuintes, mas também observo que é preciso ter em atenção que aqueles contribuintes do país que contribuem para uma parte com os seus impostos dos transportes também têm que ser apreciados devidamente. E quando falamos de impostos que cobrem os déficits de empresas que apenas operam em determinado tipo de localização, são financiadas pelos impostos de cidadãos que nunca os utilizam. Portanto, há que ter uma perspectiva dupla, concordo consigo, em primeira linha as pessoas, em primeira linha os utentes, em primeira linha os contribuintes e em primeira e última linha e sempre o Estado. Quando olhamos uma empresa privada concessionária, temos que olhar para ela na regulação numa dupla perspectiva. Na perspectiva do cumprimento das regras do mercado, no cumprimento dos seus compromissos perante os seus clientes e também numa muito importante, que é na perspectiva do cumprimento das condições da concessão, que é bionívoca, mas é aquilo que, num dado momento, o Estado contratou e que deve ser integralmente cumprido, independentemente da eficácia ou não desse desempenho. Senhor Deputado, eu não sei se respondi. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Continuamos ainda, porque ainda temos o grupo parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Paulo Viegas, sou seguro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. António Ferreira de Lemos. E queria começar por dizer algumas das questões que foram colocadas, portanto, não vou repetir, elas fazem sentido também, entendendo ao facto que se faz da análise que é feita nesta comissão. A análise, nomeadamente, de clarificar do ponto de vista dos eventuais constrangimentos ou eventuais incompatibilidades para o exercício desta função. Portanto, penso que em relação a esta matéria já clarificou e já explicou diversos pormenores. Depois também é importante aqui darmos nota do seguinte. Ao nível da experiência profissional e aquilo que está em termos curriculares, penso que não há nada a dizer. E por outro lado também é preciso aqui salientar que esta experiência profissional que deve ser valorizada, e aquilo que nós efetivamente devemos garantir, que esta experiência profissional que se faz ao longo de muitos anos e o contacto com diversos intervenientes, garantir o necessário distanciamento sempre que for necessário tomar uma decisão. E, portanto, essa é que é a questão que é fundamental. Até porque estamos a falar aqui de uma autoridade de mobilidade dos transportes, que com uma complexidade muito grande em termos de intervenção. Já foram referidos aquilo que são os novos desafios que se preparam, quer no presente, quer no futuro. Foram referidas as questões da mobilidade, os novos conceitos de mobilidade, a relação também que terá que existir nas concessões e garantir efetivamente o cumprimento do serviço público em defesa dos utentes. E, portanto, este é um papel fundamental e é um desafio que para os candidatos para estas funções, a motivação para desempenhar estas funções é fundamental. E, portanto, é importante, do ponto de vista do grupo parlamentar do CDS, como sempre referimos, para nós é fundamental termos reguladores fortes, e, portanto, só dessa forma é que podemos garantir que todas estas condições estão efetivamente reunidas. As minhas perguntas iam mais no sentido, em termos de futuro, encarando eventualmente o desempenho destas funções, conhecimento que tem do setor, que é fundamental, e depois era importante perceber que análise faz do regime jurídico sancionatório em vigor, se no seu entender estão reunidas as condições, quer do ponto de vista legal, portanto, se as leis estão ou não estão adequadas para aquilo que se pretende que seja o funcionamento efetivo deste novo órgão. Importante também perceber do ponto de vista, se estão garantidos também do ponto de vista, quer os meios técnicos, quer os meios humanos, para que efetivamente estas funções possam ser desempenhadas da forma como perspectiva. Portanto, eram estas questões que tinha para colocar. Muito obrigado.
Sr. Doutor, faz favor de responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe as palavras amáveis que me dirigiu relativamente à minha experiência e ao currículo que consta daquilo que foi a avaliação da CRESAP. conhecemos e tenho, de facto, uma vida e uma experiência toda ela dedicada ao setor dos transportes, nas suas várias cambiantes de portos, transportes urbanos, suburbanos, ferroviários, enfim. Agradeço-lhe, portanto, as suas palavras. Gostaria também de referir que não tenho uma visão das empresas públicas de que sejam touros de morte, de lide de tourada, mas também não tenho a visão de que sejam vacas sagradas. As empresas públicas, as empresas concessionárias, as empresas têm que ser monitorizadas com alguma capacidade de anteriormente se verificar se é possível ultrapassar obstáculos que constituam limitações a problemas futuros. A minha motivação para este cargo é grande, correspondeu a um convite do Sr. Ministro da Economia, que eu assisti, era natural que ao fim de 40 anos de vida nos transportes me motivasse, provavelmente a última atividade que terei na minha vida profissional, e portanto estou inteiramente de acordo consigo que as entidades reguladoras têm que ser fortes, têm que ser isentas e essencialmente têm que ser livres e independentes. As manifestações de liberdade e de independência tive a oportunidade de as exercer durante 40 anos, nunca sobrepondo qualquer outra natureza de circunstâncias à liberdade e à independência no exercício das funções que desempenho, sobretudo quando estamos a falar de bens, de exercício de funções no âmbito do bem público e do interesse público ou do interesse económico geral. Sr. Deputado, relativamente à última questão que me colocou, se eu me enquadro as leis adequadas como adequadas, eu penso que neste momento, para o arranque das funções de uma entidade nova, penso que estão adequadas. Sinceramente não sei se os meios humanos e materiais serão suficientes, o tempo dirá e estarei alertado para alertar quem de direito para essas matérias. Parece-me que as leis neste momento estão adequadas para um arranque, mas terão que ser, à medida do working in progress, terão que ser revistas e terão que ser propostas às entidades competentes, Governo e Assembleia da República, se algumas delas forem escassas ou insuficientes para cumprir tudo aquilo que aqui já debatemos, sobretudo no que respeita à defesa dos interesses do Estado, à defesa dos interesses dos contribuintes, dos utentes e do próprio serviço público na sua prestação obrigatória. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Terminamos, portanto, esta audição. Agradeço ao Sr. Dr. Ferreira Lemos a sua disponibilidade e as explicações que entendeu dar-nos para a ponderação do relatório que teremos que fazer. E vamos continuar. Desejo-lhe as maiores felicidades, no caso de vir a ser...
Sr. Presidente, foi para mim uma honra, Srs. Deputados. Foi para mim uma honra, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ter estado nesta comissão e desejo que no futuro entidades independentes, como as entidades reguladoras, possam ter cada vez mais e maior escrutínio por parte dos representantes da nação. Muito obrigado.